ao toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Erva mate tomeleiro,
velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro.
Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
A Focin é parceira da Voz do Campo, levando informações e oferecendo soluções para o agronegócio. Oferecemos o melhor em sistemas de irrigação, sistema fotovoltaico, sistemas elétricos e automação, termometria digital, aeração, além de muito mais. Acesse focin.ind.br e saiba mais.
Vença a batalha contra o azevém e outras daninhas do trigo antes mesmo dela começar. Conte com o Iamato, herbicida pré-emergente de longo residual da Irrara. Nova tecnologia no Brasil que protege sua lavoura, prevendo os movimentos do inimigo, sem chances para a mato competição. Com o Iamato da Irrara, é lavoura no limpo por mais tempo e produtividade ao agricultor. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões, em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Senna, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos, ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
A Jacto acaba de lançar uma máquina inédita, o pulverizador de arrasto Condor 1200. Reservatório de 1.200 litros com incorporador de defensivos, barra de luzes, corte automático de seções, transmissão hidráulica, painel de operações e o exclusivo sistema Multicontrol, que gerencia a pulverização e garante que o volume seja aplicado corretamente, independente da velocidade, produzindo respostas mais rápidas, precisas e econômicas. Converse com um revendedor Jacto para saber mais.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Produtores rurais, né? Então a gente gosta muito de estar sempre lendo um versículo porque traz uma bênção de Deus, pedir a bênção de Deus sobre a nossa nação, sobre os produtores rurais que nos trazem o pão de cada dia, né? Se não é o produtor rural, como que nós vamos nos alimentar? Então, doutor Odário, é uma alegria estar participando mais uma vez, revê-la, né? Depois de tanto tempo, já da nossa campo é bastante tempo e fazia horas que eu planejava fazer um programa assim direto. Com mulheres, com a participação de mulheres. Aí deu certo, né, sobre o seminário, você fazendo seminário aqui na Fena Arroz, que é um evento que a gente já veio várias vezes aqui transmitir a Voz do Campo aqui direto da Fena Arroz, eu e o Marcelo. E aí hoje deu tudo certo e nós estamos aqui, apesar da chuva, né?
Apesar da chuva, né? Mas assim, a Fena Arroz, ela sempre tem seus intempéries, né? Climáticos, né? Assim como acho que todas as feiras do Rio Grande do Sul sempre acabam sendo surpreendidas por uma chuvinha aí que nos pega de surpresa. Mas nós já estávamos preparados, como tu disse, né, a nossa segunda edição do Seminário Nacional das Mulheres do Agronegócio. Ano passado, nosso dia também foi um dia abençoado com a chuva, foi um dia que caiu água. E hoje não poderia ser diferente, eu acho que a chuva já vem como marca do nosso Seminário das Mulheres do Agronegócio. E a chuva traz a mudança, né? Auxilia na fertilidade, então vamos...
Então, só para apresentar para os nossos ouvintes, a doutora Odara Weigmann, né, advogada e professora especialista em crédito rural. E nós estamos também aqui com a Chayane, né? Ela é Chayane Leal Agnes, professora adjunta em desenvolvimento rural da UERJ, do Rio Grande do Sul. E ela vai falar sobre a agricultura familiar, que participou no seminário, né, palestrando no seminário. Vai falar também para nós sobre a agricultura familiar, qual a situação, como que está o crescimento da agricultura familiar. E é muito bom, nós fazemos bastante programas após o campo também sobre a agricultura familiar, que não deixa de ser, é uma soma em todo o agro, né? Porque falando em agro, às vezes as pessoas pensam assim, o agro é só grandes produtores, grandes plantadores, grandes sementeiros, mas não, o agro engloba também todo aquele que produz. E também está conosco participando para trazer informações da feira, da nossa feira, ele é vice-presidente da Indústria e Comércio, Sérgio Costa. Pós, né?
Isso.
Sérgio Pós. Ele é produtor rural e pecuarista também aqui em Cachoeira do Sul. Mas ele vai estar também falando um pouco sobre o agro, sobre como é produzir. E nesse momento no nosso Brasil e também sobre a nossa Fenarroça. Vou deixar a doutora à vontade para começar falando do seminário, falando da Fenarroça, como é que está esse ano, o que você está vendo. Pode ficar à vontade, doutora.
Então, boa tarde a todos, ou bom dia, né? Não
pode se dirigir lá,
está ao vivo agora nesse momento.
Estamos ao vivo no Face. Uhum.
Ao vivo no Face, então boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. Então, falar sobre a segunda edição do Seminário da Mulher do Agronegócio. Esse seminário, ele nasceu com uma ideia, né? A gente buscou a mulher como inspiração, sim. Porque hoje ela representa, ela está como grande líder em muitos segmentos dentro do agronegócio. A gente sabe que o agronegócio é formado por essa grande rede de cooperação múltipla, uma grande rede de negócios, onde desde a agricultura familiar até o grande produtor, até aquela atividade local, aquelas atividades que são desenvolvidas no aspecto global, depende de pessoas, né? E sempre vai continuar sendo assim, apesar de nós depender também e precisar de inovação, de ciência, de pesquisa, porque só assim que cresce. Mas o nosso primeiro seminário foi na edição anterior já, primeira edição pós-pandemia, né? Onde nós tivemos a alegria de trazer palestrantes de diferentes áreas da atividade dentro do agro. Nós trouxemos produtoras rurais que desenvolvem a atividade das oliveiras, azeite de olivas, nós pecuária, gestoras de empresas de maquinário. Tivemos também aspectos da gestão técnica, como uma gestora, uma produtora rural, gestora mulher que lidera o seu negócio, toma as decisões, a tomada de decisões, até a questão da sucessão da mulher, muitas vezes, nesse núcleo familiar como líder, né? Que a gente muitas vezes surpreendida, não está preparada, essa é uma realidade mais do nosso passado, porque hoje a gente tem dados que demonstram que as mulheres estão se preparando mais para assumir os negócios. Então, as mulheres representam mais em percentual nos cursos de pós-graduações, nos cursos de graduações, nas diferentes áreas e frentes aí do agronegócio. O nosso seminário, então, na edição anterior, diversificou na questão da produção, trazendo produtoras e gestoras de diversas atividades, e nesse ano nós trazemos também projetos de pesquisa de extensão com apoio da doutora Chayane pela UER, que vai apresentar o projeto da agricultura. Nós estamos agora, está acontecendo o seminário nesse momento, estamos falando sobre a contabilidade aplicada no agronegócio, e essa contabilidade ela vai ser tanto no viés do pequeno, do médio e do grande. Por que que eu sempre gosto de focar nisso? Porque o agronegócio está exigindo que nós tenhamos profissionalismo. E esse profissionalismo é o que vai levar a gente para frente. Eu sempre digo, ou a gente inova ou a gente morre. E para que ele funcione, digo ele, esse segmento da economia, ou qualquer segmento da economia, a gente tem que ser flexível. E a gente tem que inovar. A gente tem que buscar o diferencial para tornar e buscar também que aquela cadeia que a gente desenvolve, seja ela o arroz, seja ela soja, seja os derivados de soja, de cana, de milho, que nem eu digo, cada um com as suas particularidades na hora da produção e também do processamento, da distribuição, enfim, nós temos particularidades em cada uma delas, mas uma coisa que a gente tem em comum é a exigência da sustentabilidade do negócio, um negócio economicamente viável, né? Uma educação financeira e o profissionalismo na área, na sua gestão, né? Preparar pessoas que antes produziam olhando para o céu, rezando para que chovesse, hoje para que elas saibam quando vai chover e quando não vai chover. Se utilizando de tudo isso que a gente tem somado, que hoje veio como, que nem eu digo assim, propulsor desse novo agro, que é essas inovações
tecnológicas,
né? A utilização de uma energia renovável, saber que tu precisa cuidar daquele solo, senão não vai produzir no mesmo ano da mesma forma que produzia. Então, quanto é importante a gente ter essa consciência que esse novo agro, ele é, como eu digo, eu falo inovação, falo sustentabilidade, ele é uma eco-inovação. E ele exige de nós uma nova forma de educação, uma nova forma de ver os negócios. Porque mesmo o pequeno, ele tem que ir, ele trabalha, ele tem que ser remunerado aqui, ele tem que saber a hora do trabalho dele, para ele saber que, quando ele vai ter o seu sustento próprio. Ele tem que saber calcular o custo da produção, seja comprando um mínimo de sementes, um mínimo de fertilizantes, saber se isso é viável para o negócio. Ele tem que comercializar, ele tem que fazer marketing, né? Ele tem que desenvolver essas habilidades que eu digo assim, quem atua no agro, mas não só no agro, em qualquer segmento da economia hoje, no Brasil e no mundo, ele tem que ser um profissional multidisciplinar. E ele tem que ter uma boa habilidade com pessoas.
A gestão de pessoas é importantíssima.
Nós vamos falar disso também hoje, a inteligência emocional, o desenvolvimento das habilidades sociais, né? Mulheres têm muito isso, né? É uma coisa que é muito inerente da mulher, ela é observadora, então ela desenvolve uma sensibilidade mais para compreender determinadas situações. Não desprestigiando aqui o meu amigo, não. Mas esse olhar feminino, esse olhar sensível, muitas vezes traz um equilíbrio.
Qualifica
e traz um equilíbrio para o negócio.
Com certeza, traz um equilíbrio. Não cabe mais, né, aquela forma de trabalhar somente, vamos dizer assim, racional, sem hoje trazer, puxar também o emocional e tratar com isso dentro de qualquer ramo, de qualquer negócio, de maneira que as pessoas possam progredir também e estar bem emocionalmente, porque senão isso atrapalha muito, né? Afeta muito qualquer empresa. Inclusive, a gente vê estatísticas de, assim, as pessoas são qualificadas no currículo, são, né, cheias de qualificações, mas muitas vezes não é tratada nessa parte psicológica e emocional, e isso afeta muito, causa muita demissão, vamos dizer assim, né?
Causa muita
demissão.
Somos pessoas, né?
Estamos
suscetíveis a toda essa influência do meio, o momento que tem que ser altamente qualificado, comunicativo, está exposto, no momento vem uma pandemia, te isola, tu tem que aprender a viver com esse isolamento, uma pessoa que tinha muito convívio social. Então, assim, ó, mas eu acho que é não encontrar esse equilíbrio que a gente potencializa essas nossas habilidades. Como eu disse antes, está acontecendo o nosso seminário, né? A nossa primeira painelista foi a doutora Chayane, que nos brindou com o tema agricultura familiar. Nesse momento estão abordando a questão da contabilidade do agronegócio. E a terceira palestra é exatamente isso.
Essa eu vou participar.
É a inteligência emocional.
Essa eu vou participar.
Né, para as produtoras rurais, para as mulheres que atuam no agronegócio. Logo na sequência, nós vemos um planejamento previdenciário para produtores rurais. Sejam eles no aspecto pessoa física ou pessoa jurídica, a gente precisa se planejar, né? O que vem para o futuro, na hora de me aposentar, que renda que eu vou ter, se é caso de eu me aposentar como pequeno ou como grande, será que eu devo não recolher. Então, um planejamento pensável para o futuro. E no final, finalizou a palestra com o tema desafios e oportunidades para o agronegócio do futuro. E se sobrar algum tempinho aí, quem sabe especular alguma coisa sobre o Plano Safra 22, 23, aí que está todo mundo curioso, sabendo o que vem para o que vem aí para nós. O que nós já podemos antecipar, né, de certa forma, a gente sabe que os limites dos juros, né, os recursos controlados, eles vão sofrer um pequeno acréscimo, mas a gente quer saber as condições, os prazos, será que vem coisa nova, vem linha nova, buscando aí a trabalhar, incentivar, estimular, na verdade, esse mercado verde que está em expansão. E, então, esse seminário, ele é para as mulheres, mas ele é para a família do agro. Ele é aberto a todo o público, acho que todos os temas abordados são de interesse de todos aqueles que desempenham uma atividade no agronegócio.
Que bom. Então, antes de nós ouvir a doutora Chayana, nós vamos ouvir um pouquinho, então, o vice-presidente, o Sérgio, falar um pouquinho da feira para nós e como é que está vendo nesse ano essa feira, a expectativa, se foi alcançada a expectativa, o número também de participantes, como é que está depois de uma pandemia aí, essa reorganização. Fala um pouquinho para nós, Sérgio.
Boa tarde a todos, prazer estar junto com vocês. Nós, em 2018, tivemos um evento grande na Fina Rosa. A partir dali, nós tivemos vários momentos difíceis, tanto na economia quanto na política nacional. 2019 foi uma feira já que tivemos grandes problemas com a questão de greve dos caminhoneiros, onde teve um problema sério de pessoal, de contingência, de volume de expositores. No ano de 2019 também tivemos uma feira que não alcançou nossos objetivos ali, no quesito participantes locais, né? Por causa da pandemia, que já tinha seus traços sendo apresentados. 2020 não houve a feira. No ano de 2021 nós tivemos uma feira foi uma feira híbrida, onde nós tivemos que entregar uma feira para os nossos expositores, com bastante dificuldade, no meio de uma pandemia que assolou a todos na agricultura, assolou a todos na cidade, assolou a todos na indústria, no comércio. Não precisamos nem entrar em detalhes nesse sentido. No ano de 2022, agora estamos aqui novamente com todos, né, para que possamos trazer uma feira nova, uma cara nova de evento. Uma feira com um novo formato já se desenvolvendo, as expectativas alcançadas no quesito nossos expositores, digamos assim, público, já alcançando públicos diferenciados, volumes de público bem altos, a expectativa nossa sendo alcançada. O mercado agro vem tendo um fôlego, dando um fôlego não somente para a nossa cidade, mas também para o Brasil. Tá? Mundialmente, hoje sabemos, através de uma palestra no meio-dia de anteontem, o Odardo fez parte também com o Antônio Luz, o Antônio da Luz, fez um economista da FASUL nos presenteando com um evento fantástico, com uma palestra maravilhosa no CBR, no meio-dia, no almoço com eles, onde ele nos diz que o Brasil é responsável por grande parte do alimento mundial. Isso, mesmo eu sendo pecuarista e produtor rural, tinha um certo conhecimento, mas essa afirmação profissional de um profissional dedicado a esse meio, para mim foi relevante. Para nós, da feira, trazer um tão alto quilate de conhecimento, né? Não é à toa também que o seminário da Odara está aqui conosco, né? Quando tu falasse a questão do homem, ele é fantástico. Nós queremos que a mulher tenha esse empoderamento, sim, 2019, 2020, até a própria ONU reconheceu isso. E isso para nós é muito importante, estar aqui com o público feminino. Dentro da pecuária hoje, tem muitas mulheres dentro, tem o CIT, que é uma associação de proprietários que faz, eu faço parte de um CIT, e dentro desse CIT já tem duas mulheres que são produtoras e pecuaristas que fazem parte e trabalham, o trabalho delas, alguns brindam cada visita que a gente faz nessas propriedades.
Sim.
Fantástico, uma qualidade, a perfeição, a minuciosidade nos detalhes, desde a entrada da propriedade até a saída. Então, esse quesito é muito importante para nós, nossa família há mais de 150 anos, já trabalha com pecuária. Eu estou há 27, 28, há 8 anos à frente da propriedade. Então, isso para mim é engrandecedor, porque lá no início, minha mãe, minhas avós, minha avó não tinha essa participação da mulher dentro,
dentro da
pecuária. Hoje a tomada de decisão em certas propriedades já é 100%. A mulher tomou a frente, ou é porque ela é uma filha e o pai não está querendo ter outros compromissos, ou já quer imputar a ela essa dedicação, né?
Que bom que a sucessão familiar está acontecendo, né? Porque também a gente via assim, em casa de acontecer que viesse a falecer o pai, ficava tudo perdido, porque a mãe não tinha conhecimento, não tinha preparo, né?
Então vinha de um planejamento em que ela saberia que ela ia acabar sucedendo e ter que tomar decisões para que o negócio caísse, né?
É muito importante esse momento da mulher dentro da pecuária e esse momento da mulher dentro do agronegócio em si. Todas as gestões, desde a gestão da propriedade até mesmo na execução. Tem mulheres que estão na execução, agrônomos, engenheiros agrônomos,
veterinárias,
que são engajadas na causa e que são responsáveis para fazer com que a propriedade vá à frente. Porque o conhecimento tecnológico passado pela doutora é um ponto crucial. Trabalhei por muito tempo na Corteva, né? Antigamente era Dupont e a Pioneer, e lá eu já via, em meados de 2014, doutora, esse empoderamento, não às vistas, mas tu já via nos bastidores um trabalho forte internacional, um trabalho americano, porque a Pioneer é uma empresa americana, já vinha com um forte crescimento de empoderamento para que as mulheres fizessem a frente, que participassem, que se engajassem da cultura em si, né? Tanto também da pecuária, né? E o resultado está aí, em 2022, seminários acontecendo, a mulher, eu tenho certeza, na parte comercial dos nossos participantes, dos nossos expositores, tenho certeza que em todos os estandes tem um público feminino que faz o seu trabalho com conhecimento técnico, não somente por ser mulher e estar ali, não, ela tem conhecimento tal qual ou mais que os profissionais que estão ali dentro do estande trabalhando. E isso é importante para a sociedade, em que todos tenham a igualdade e que todos possam desenvolver o seu trabalho com conhecimento. Essa é a parte importante. E a Feira Nacional do Arroz está aqui, hoje uma multifeira. Nós não só tratamos o arroz como fonte principal do nosso negócio, como o Cachoeiro do Sul está evoluindo muito na soja, a questão do milho, a doutora até comentou agora há pouco, para nós estamos trabalhando bastante mesmo, nós sendo reconhecidos por terras baixas, a produtividade do milho não é um alcance como nas regiões lá de cima, Mato Grosso do Sul, Goiás, mas em tecnologias avançadas, por que não nós não podemos alcançar esses números? Hoje nós temos produtores em Cachoeira do Sul dedicados, não digo 100%, porque nunca pode se dedicar 100% a uma cultura, mas que 50% da sua produtividade é a fonte principal do milho. E nós podemos alcançar mais áreas. Então a Feira Nacional do Arroz, a FENARROZ, já está sendo planejada para 2023, pensando não somente no arroz, mas pensando em todos os produtores em si. Todos eles precisam do equipamento, todos eles precisam de uma palestra que tenha um fundamento tecnológico, novidades para que possamos agregar nas nossas propriedades e não ficar reféns de um produto ao qual a propriedade precisa ter esse engajamento e essa diversificação de culturas.
É porque a demanda do consumidor ela está muito diversificada, né? Então, quem está lá na ponta é o consumidor. Então, ele está ditando a regra do jogo. Então, a gente tem que ir se adaptando, produção, o aperfeiçoamento também deu muito consumidor, assim. Eles vão nos dando direcionamentos para aquilo que deve ser mantido, o que deve ser criado, o que deve ser reduzido, né?
Desenvolvendo inovações.
Exatamente.
Então, se vamos dizer assim, Brasil, na perspectiva do Antônio da Luz, é o maior do mundo, vamos pensar que o Rio Grande do Sul é um dos maiores do Brasil.
Sim, sim.
E Cachoeira do Sul, em suas palavras, ditas por ele, Antônio da Luz, é um dos maiores do Rio Grande do Sul. Então, por sua vez, nós somos quase que responsáveis por uma cultura, uma parcela da cultura mundial. Vamos pensar dessa maneira. Então, nós estamos à frente deste caminho. E por que não pensar junto com a mulher, por que não pensar junto com a feira, com a tecnologia, com os expositores, com a vontade popular de fazer parte da nossa feira, e possamos ter uma feira maravilhosa, como está acontecendo, e para a próxima feira, já pensando desde agora nos pontos negativos, para que a gente possa melhorá-los e fazer algo melhor para apresentar à comunidade e aos produtores, à tecnologia, que a doutora pode muito bem nos apresentar daqui a pouco.
É o que ele mesmo falou, a gente está retomando muito, porque foi surpreendente nessa palestra, né, do Dr. Antônio da Luz, no sentido de que 3/5 da população mundial são importadores de alimentos. E da onde sai essa comida? Sai muito do Brasil. Sai muito de países que recentemente passaram por conflitos, né, como a Ucrânia e a Rússia. Mas o Brasil é o único país que tem potencial de crescer ainda na sua produção de alimentos. Isso não gera só para nós essa obrigação de produzir, mas também nos termos dito por ele, a responsabilidade de alimentar esse povo.
Sim.
Então, é muito além de se tornar campeões em produtividade. É, temos a consciência, a responsabilidade de que essas pessoas que estão passando fome em outros países, e até no nosso, mas por questões de renda, mas que se tem, a gente tem a capacidade de buscar, produzir e levar o alimento, que ele chegue nesses outros países, que ele chegue nessas outras nações e que a gente produza com responsabilidade.
Nós vamos falar um pouquinho depois, aproveitar a doutora, sobre isso, sobre política, alguma política pública, né, mais alguma coisa assim que pudesse fomentar e ajudar nessa questão, porque nós vemos assim, ó, o produtor rural quer produzir, o produtor rural, o que mais ele quer é produzir, só que infelizmente parece que falta um pouco de política pública, um pouco de programa, de alguma coisa que ajude, que subsidie esse produtor rural, porque senão terra nós temos no Brasil. Mas uma das coisas também que prejudica, boa vontade do produtor com certeza, mas muitas vezes a burocracia, a falta de programa, a falta de atitude política em benefício do produtor rural é o que falta, porque nós vemos em países desenvolvidos, o meu esposo foi 2 vezes nos Estados Unidos e ele vê lá que a prioridade do país é a classe primária. Dele ser produtor rural, lá eles entendem, a cultura é essa do país, eles sabem que todas as outras classes precisam do produtor rural, então esse produtor é bem assistido, ele é bem subsidiado, não, vamos dizer assim, os bancos não enforcam o produtor lá. Hoje no Brasil o que a gente vê é um enforcamento, e aí parece que às vezes os políticos e aqueles que podem tomar decisões nesse sentido de não deixar o banco enforcar o produtor rural, ele não fica do lado do produtor da classe primária, mas fica do lado, às vezes, daquele que está só pensando na situação financeira. Mas nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. Primeiro vamos ouvir a doutora, então, Chayane Leal Agni. Ela é professora adjunta em desenvolvimento rural pela UERJ, Rio Grande do Sul, e ela está fazendo uma palestra sobre agricultura familiar. Vamos ouvir um pouquinho ela, então.
Então, boa tarde a todos os ouvintes do programa Voz do Campo. É muito importante falar sobre agricultura familiar. A agricultura familiar hoje no Brasil representa em torno de 77% do total do número de estabelecimentos. Nós estamos numa região, num município onde a agricultura familiar é muito significativa e muito importante para o nosso desenvolvimento, para a nossa produção de alimentos, para aqueles alimentos que nós consumimos diariamente na nossa cesta básica. Então, esses alimentos vêm da agricultura familiar. E nós estamos tratando num seminário, que é o segundo seminário das mulheres do agronegócio. E o agronegócio, ele não deve ser entendido como único. Nós estamos num país onde
ele tem muita riqueza de produção de agricultura e pecuária. E nós estamos também no município onde essa riqueza é extremamente significativa. Nós estamos comentando agora a questão do arroz, da soja, do trigo, do milho, da pecuária. Então a gente também tem essa diversidade na agricultura familiar. Então é importante também, nós comentamos nos seminários, projetos que nós estamos desenvolvendo na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que vem com a intenção realmente de contribuir para a geração de resultados significativos para a comunidade, produção de conhecimento, produção de projetos de extensão também. Então o nosso propósito, nós estávamos comentando sobre o turismo rural. Nós estamos realmente necessitando de inovações. Então, está aí um município com muitas potencialidades para atrair consumidores que possam fazer essa visitação nas propriedades. Então, a gente também está pensando nessas inovações. Como é que a universidade, a produção de conhecimento científico, possa auxiliar realmente nessa evolução do turismo rural, município de Cachoeira do Sul, região que é extremamente novo, é algo inovador e que tem muita potencialidade. Então a feira está linda, está muito bem organizada, nós estamos com um pavilhão da agricultura familiar, um espaço exclusivo da agricultura familiar. Este espaço, ele tem crescido de uma forma significativa, não só aqui no município, mas em todas as feiras do país a gente percebe essa valorização, esse reconhecimento pela agricultura familiar. E nós estávamos comentando sobre sucessão rural, a importância de dar o suporte ao nosso jovem rural. Nós precisamos olhar esse jovem de uma forma diferente. O governo precisa entender a agricultura como prioridade para o desenvolvimento do país. Isso deve ser prioridade. Então, também a gente entende que em algumas experiências, eu tive algum tempo atrás na Europa, residindo um tempo lá, e percebia que lá era muito diferente. O incentivo para a agricultura realmente é outro nível. Sim. Mas nós podemos chegar nesse nível. Nós precisamos também quebrar com a barreira cultural que nós temos, de olhar o agricultor como um ser inferior, muitas vezes. Não é isso. Nós precisamos valorizar nossa agricultura e o nosso agricultor como um agente importante no desenvolvimento. Se não o mais importante, que é aquele que produz alimentos, não só abastece o mercado nacional, vocês estão comentando o mercado doméstico, mas também está abastecendo aí o mundo com alimentos. Então é uma barreira cultural também. Além de política, é uma barreira cultural. A gente precisa olhar essa cultura diferente. A gente precisa construir essa cultura diferente. E também é algo também para se pensar na educação.
Com certeza.
A educação primária, você receber uma educação diferente, conteúdo que tem mais relação com a agricultura, que possa realmente conseguir mudar a mentalidade das pessoas, para que as pessoas possam se sentir bem trabalhando no meio rural e reconhecidos por isso.
Isso. O Marcelo sempre fala que hoje na política vê também assim, ó, a importância da instrução das crianças, saber o que é agricultura, saber da onde vem o alimento, porque na escola, isso, porque antigamente tinha técnicas agrícolas, hoje em dia nem isso mais tem nas escolas, nos colégios, foi tirada essa disciplina. Por quê, né? Isso, por que não manter?
E ele no momento que mais precisa.
No momento que mais precisa, porque precisa ter a instrução, conhecimento da importância da agricultura, porque senão a geração vai crescendo, os jovenzinhos, as crianças só urbanizadas. Urbanizadas é muito fácil a realidade delas, é lá no mercado e dá uma caixinha de leite. E não, mas eles não sabem, não tem ideia da onde que vem aquele leite, como preparar aquela caixinha.
Como muito, né? Foi clichê aquela frase, né? Ah, mas leite vem da vaca, eu achei que tem supermercado, né? Vocês sabem, mas infelizmente é isso, né? É a questão muito de valorizar aquele e aquela mulher e homem que estão no campo, faça chuva, faça sol, faça calor de 50 graus, faça frio de menos 2, menos 3,
fazendo às 5 da manhã,
levantando para ordenhar. Ou seja, a função do produtor é essa, é produzir. A gente tem que cuidar que tudo que se desenvolve ao redor dele esteja organizado.
Sim.
Porque as exigências são de diversas ordens e são cada vez maiores.
É.
Né? E mesmo assim, nosso país é apedrejado diariamente por críticas com a forma que a gente produz, da maneira que a gente produz e que a gente não preserva.
Sim.
Nossa, mas olha o que a gente está vendo, gente. A ISIS que levantava uma bandeira, né, de preservação, hoje tendo que dizer, não, vamos ter que produzir, porque está faltando alimento.
Então,
nós conseguimos produzir esse mesmo alimento nas áreas que já eram cultivadas, com melhores resultados. Eficiência do agronegócio brasileiro, ela tem sido destaque, referência no mundo todo. E nós temos, tanto como a agricultura familiar, ela produz excedentes, porque ela comercializa nas feiras da agricultura familiar, ou seja, aquilo que antigamente, em 1930, um produtor produzia para alimentar 12 pessoas. Atualmente, esse mesmo produtor, ele produz para alimentar 230 pessoas. Um mesmo produtor.
Sim.
Olha o que nós evoluímos em produtividade. E olha a responsabilidade disso. Produzir cuidando da nossa área. Produzir ampliando a nossa capacidade produtiva, mas cuidando do solo, porque ele tem tempo, né? A vida tem um tempo e a gente precisa cuidar. Assim como a gente cuida do nosso corpo, cuida da nossa saúde, a gente precisa cuidar do solo, precisa cuidar do nosso clima. Então, é tudo voltado à educação, à responsabilidade.
Parte daí, né?
Parte daí.
Essa responsabilidade social do campo, digamos assim, eu já tenho visto algum tempo atrás, eu falei com você há bastante tempo da agricultura, de pequeno produtor, depois médio produtor e hoje produtor um pouco, não posso ainda ser considerado um grande, mas considerado produtor, isso. E a empresa, uma propriedade hoje, ela é considerada não mais como uma pequena, média ou grande, mas sim como uma empresa. Nós estamos reconhecendo hoje, isso foi muito importante, reconhecer que uma propriedade rural tem que ter o respeito de ser uma empresa, uma gestão consciente, com números. Você não pode ir lá e simplesmente pegar o recurso da sua propriedade e transformar ela em um meio de transporte, como se faz, ou algo que não vá ter um retorno, um reinvestimento. É um negócio. E hoje está sendo tratado, é muito importante que nós frisamos isso, está sendo tratado como uma empresa. A propriedade rural não é mais tratada como simplesmente um negócio sem valor econômico.
Sim.
E para a sociedade isso retorna. Retorna como impostos, retorna como meio de vida digno. Agora, a doutora Shani acabou de comentar a respeito da Europa.
Sim.
Na Europa, esse reconhecimento veio quando eles começaram a ter essa visão dos Estados Unidos também.
Sim.
Que lá, que isso é uma empresa, isso tem que ser tratado sério.
Sim.
Isso não é algo que tu tem que brincar, vou jogar na mão do meu filho não tem conhecimento nenhum, não tem conhecimento de causa, simplesmente vem aqui, pega a chave do carro e vai e anda à vontade. Não é mais assim. Hoje, uma propriedade rural, tu tem que ter conhecimento. Eu vou assumir a propriedade. Tá, mas tu tem conhecimento para assumir?
Preparo, né?
Tu tem preparo, tu sabe lidar com o gado, tu sabe lidar com o tempo, com o clima, muito bem frisado, porque o clima, ele faz parte do negócio. É algo que nos afeta. Esse ano foi um ano que aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos perdas astronômicas. Todos nós no Rio Grande do Sul.
E o maior desse risco ainda é muito caro, né? É o seguro?
Então,
os incentivos por parte do governo, reconhecimento, bem falado, por parte do governo, o meio ambiente que castiga o produtor, ele nos prejudica por causa de uma árvore.
Pois
mas
é.
Enquanto ver aquilo ali como uma empresa que nós podemos plantar, 200 árvores num lugar diferente, ele não vê.
Pois é.
Ele simplesmente nos castiga.
Isso é a proteção, como é que eu vou dizer? É a visão política, é a visão de agir nesses órgãos que punem o produtor rural, vamos dizer assim. Porque em vez de a FEPAM, vamos dizer, em vez de proteger, parece que pune. Então é algo assim que não.
Vem com outros olhos.
Vamos fazer
esse castigo. Vamos criar um castigo. Não cria um castigo e uma pena. Cria uma contrapartida.
Não, cria uma multa.
Exato, cria uma contrapartida. Vamos lá. Você tem na sua propriedade um desequilíbrio ambiental que você não está usando. Eu vou tirar uma aqui. Joga 15 litros.
A punição deveria ser plantar mais o dobro, 10 vezes mais aquela árvore em outro lugar.
Resolvido a sua vida que segue, né?
Não, mas vem uma multa, vem um. Não sei mais o que, vem não sei
um processo,
que.
Um processo gigantesco. Sendo que você está fazendo algo para fazer um bem para todos. Você quer plantar mais, você quer criar oportunidades para jovens, você quer criar oportunidades de emprego, você quer criar recursos para a sociedade. Mas não com contrapartida, você leva a multa para depois te perguntar o que aconteceu. Então, essas políticas ambientais, essas políticas econômicas que desfavorecem o produtor.
E assustam, né?
E assustam. Então isso tem que ser repensado através da Câmara de Deputados, através do Senado.
É a própria construção, né?
Os ministérios.
Pensar na possibilidade da construção, incluir a realidade da agricultura, incluir representações da agricultura também, né?
Isso é muito importante num debate como nós estamos fazendo aqui, uma responsável pela educação. É lá na educação, é lá na universidade, é lá na escola que isso vem acontecendo. Eu lembro que eu tinha técnicas agrícolas na minha época de escola. Depois não tem mais. De uma hora para outra, para quê? Ah, para que ensinar a plantar? Não precisa ensinar a plantar.
Sim.
Vai lá no mercado e compra, que é mais barato. Mas quem é que vai plantar para ir lá no mercado comprar?
Sim.
Entende? Esse tipo de atitude que, graças a Deus, nessa gestão... Estou falando politicamente aqui, mas nessa gestão do governo eles vêm pensando, a gente já vem sentindo isso lá na agricultura, no interior, a gente vem, essa atenção que está sendo redobrada com isso. Então é importante que as coisas aconteçam, é importante que a universidade pense por nós, que eles tenham conhecimento. Nós vamos fazer o que eles ditam, o que eles ensinam, e nós vamos colocar em prática. Isso é importante. E depois disso, seguir com eventos, com feiras, com seminários, para que a gente possa disseminar esse conhecimento.
O agro, ele anda sozinho, ele só precisa de subsídio, ele precisa que não prejudique, que não tire as ferramentas dele poder crescer, poder trabalhar.
E a gente cresce quando contribui, né? E a gente contribui como? Quando a gente compartilha aquilo que a gente sabe, que pensa que pode ajudar mais uma pessoa, que seja uma pessoa, que é aquele conhecimento que talvez a gente pensasse que servia só para nós, e que talvez ninguém pode se aproveitar do que eu sei, a gente muito se engana, né? Porque como se te ouve assim, eu gravei aquilo que tu falou uma vez na minha vida e até hoje eu sigo ali e partindo daquela orientação, eu deixei de cometer alguns erros. Eu deixei ter deslizado o caminho, entendeu? Então, pensar como uma empresa é assim, porque o produtor, ele produz, ele prega, ele paga tributo, ele comercializa, ele é o quê? Ele é o produtor rural ali, uma empresa. Quem faz isso? Esses atos de gestão são atos de empresa. Então, o produtor rural é independente do porte, ele faz tudo isso. Ele tem que recolher no bloco de notas do produtor lá, a sua contribuição social também. Ele pode não ter empregado, pode ter durante um curto período, mas ele precisa comercializar, ele precisa saber de onde eu compro, quais são as melhores estratégias na hora de comercializar o meu produto. Tem que entender o mercado. E seja o mercado local, seja o mercado regional, seja o mercado nacional, global, tudo se desenvolve, só vai depender de uma maneira, de uma mesma modelagem, só que com portas distintas. E com outros participantes, outros agentes aí que vão influenciando o meio e a atividade desenvolvida, né? O pequeno produtor rural, não vai trabalhar com uma trade, né? Mas tem outros intermediadores. em outros pontos. Então, a particularidade de cada cultura, ela deve ser levada em consideração. E olhar com amor, né, para aquilo que a gente faz. Lembrando sempre, somos pessoas, né, estamos aprendendo. O conhecimento, ele vem tão rápido, a gente às vezes tem uma ansiedade gigante de querer aprender tudo de uma vez só. E o conhecimento, ele tem que ser consolidado, ele leva tempo. É que nem o tempo do plantio e da colheita.
Gradativo.
Ninguém vira expert, ninguém vira especialista, então a gente precisa do conhecimento dos outros. Para que a gente, naquilo que a gente não é bom, o amigo a colega né, a universidade ali sempre para nos dar uma base para tudo, para direcionar. O produtor rural que vem nos ensinar, não, olha o que tu está falando, não faz muito sentido, porque eu estou aqui.
Sim.
Eu sei que
corrigir
não vai
corrigir
os processos, né? Então, processos é exatamente isso, né? Eles são eternamente revisados, corrigidos. Isso é aprendido.
A tecnologia, ela evolui.
É
rápido.
Quando a gente aprende um,
já vem novo. Exato. Conhecimento.
Mais um lançamento, um próximo lançamento, né?
Exato.
E essa quebra de resistências por parte do produtor, eu tenho notado muito, né? Essas reuniões que a gente faz no interior do sítio, em cada propriedade, a gente tem notado bastante. Antigamente, o mais antigo, o produtor mais antigo, aquele o patriarca, ele via aquilo não com bons olhos.
Sim, a evolução.
Não, vai... não, isso vai me prejudicar, não, vamos investir nisso aqui, vamos investir. Vamos no seguro, que o seguro deu certo, ano passado deu certo, esse ano que dá também. E não é assim.
Não é assim.
Não é assim que funciona. Tu tem que ter aquele grau de cuidado com a tua propriedade, afinal de contas é um bem que tu tens, né? Mas ao mesmo tempo tu tem que ter discernimento de evolução.
Arriscar um pouco, senão...
Tu tem que arriscar um pouco. Tu vai dar certo, às vezes vai dar errado, mas tu tem que arriscar e tem que mudar. Vou pegar um trator com mais tecnologia, vou pegar aquele produto, aquele defensivo que não agride tanto, mas... Tem que fazer uma semente que dê mais precoce, outra que dê mais com tempo, com inovações. E essa união de inovações fazem com que a tua propriedade cresça. E isso é a tua empresa crescer. É o teu retorno financeiro que está voltando para o teu cofre, que tu possa reinvestir em algum outro produto ou alguma outra linha de pensamento, outra cultura, como bem falasse, a questão da oliva, por que não? Tem áreas pouco aproveitadas dentro de uma propriedade, eu tenho lá áreas que certas culturas, cultura da soja, eu não consigo colocar. Mas por que eu não posso colocar a nossa pecânica?
Pois é, eu não posso colocar? Pouco a longo prazo, mas lá naquele prazo ela vai dar o retorno, né?
Não,
a área está ociosa. A área está ociosa.
Às vezes o pessoal fala assim, que tem uma área de preservação, uma área de reserva legal, vê como um ponto negativo. E como essas mudanças que a gente viram na política de financiamento mundiais, no aspecto mundial, nós temos tanto esse mercado de carbono. Isso é uma oportunidade para o agro do futuro, eu sempre digo isso. Estou até antecipando um pouquinho do que vão falar lá, mas quem está ali não está aqui. Mas essas fontes de financiamento verde. Então, por exemplo, um produtor de noz pecan, ele ganha duas vezes, ele poderá ganhar duas vezes. Ele vai ganhar, emitir um título para comercializar o objeto da sua produção, que é as nozes, mas também todo aquele excedente de carbono que deixa de ser emitido na atmosfera. Com ele tem como resgatar o potencial de cada hectare, ou seja, cada plantinha lá vai somar um valor a longo prazo e aquilo vai ser gerado títulos verdes. Com aqueles títulos verdes, aqueles outros países, empresas que não atingem essa meta de descarbonização, essa palavra eu nunca consigo falar, eu ainda vou conseguir, descarbonização, vão ter que fazer o quê? Comprar e buscar no mercado quem tem excedentes. Então, o produtor com a mesma área plantada, por exemplo, de um arvoredo de noz pecan, ele vai... até conseguir renda através da comercialização, que tem um custo. Sim. Então ele compensa ali, custo, comercialização, o seu excedente, a manutenção do negócio. Mas ele tem uma fonte de financiamento agora extra, que não tem custo nenhum. Ele só precisa certificar que ele tem aquela área. Então o quanto aquilo traz benefício para o meio ambiente e vai ajudar outras empresas que a atividade nunca não estar de acordo com essas agendas, conforme a COP 26 estabeleceu para os países que assinaram esse termo de aderência ali, não vão conseguir, depender do tipo de atividades. Então, o que eles vão precisar? Comprar de países, comprar de empresas, comprar de produtores rurais. Isso vai ser comercializado de uma forma livre, entre particular e empresa. E é um mercado que tem para injetar no Brasil até 2030 72 bilhões de dólares. Ou seja, investidores do mundo inteiro procurando os nossos títulos verdes. Então, ganhamos duas vezes. Quando escolhemos uma cultura para diversificar, a gente vai ganhar o produto, mas ganhamos mais ainda quando a gente preserva. E a gente mantém. Então, aquela área que antes era vista como, não deixa eu plantar aqui, eu não posso cortar uma árvore. Que bom que hoje você tem isso, porque você está ganhando uma nova fonte de se financiar. E um financiamento sem juros para pagar, sem prazo para pagar, você só recebe. Então, é só cuidado que já tem.
Diversificação, ela é muito importante. A piscicultura também, Jair pode nos deixar claro quanto a isso no pequeno, lá na questão da pequena empresa ou no produtor rural lá de pequeno porte. Essa questão da piscicultura é muito fantástica. No pequeno espaço tem um rendimento fantástico, porque não vai ter pecuária numa área de 1.000 hectares.
A agregação de valor também, agregação do trabalho. E é um mercado muito atrativo. Nós precisamos realmente incentivar esses produtores.
E é o consumidor querendo também comer mais saudável, né? Então, o que a gente precisa? Nutricionalmente, os médicos dizem, como você deve comer mais um peixinho, pelo menos uma vez na semana. Eu só como carne vermelha. Estou tentando mudar essa educação aí para comer, né? Algum tipo de outro tipo. Mas eu sou muito carnívoro. Mas eu, talvez, se tivesse uma oferta maior, eu teria. Mas nós temos a nossa alimentação, apesar de a gente ser altamente produtivo em diversas áreas, a gente ainda tem, em determinadas regiões, uma alimentação predominante. E a gente é carnívoro, e tu, é muito mais fácil tu ir comprar uma carne do que tu achar um filézinho fresco de peixe, não é? Então acaba que as facilidades, né? Quando a gente estimula um outro comércio, estimula o desenvolvimento de uma outra atividade, a gente também vai encontrar o produto com mais facilidade, né? E talvez a gente consiga mudar um pouquinho os hábitos alimentares, né?
A questão da alimentação, entrando, tu falasse na parte da carne vermelha, já são números comprovados que no ano de 2021 reduziu o consumo de carne vermelha em 16%, ou seja, a nível Brasil. Uhum. Isso é muito perigoso, nós devemos ligar um alerta, nós pecuaristas, que eu sou pecuarista, então eu posso, estou falando para mim mesmo, isso, eu tenho que ligar um alerta e começar a pensar em novas estratégias. O que eu vou fazer se isso continuar nessa caída, né? de retorno? Porque quando tu cria, tu não está criando para bonito, tu está criando para te ter um retorno financeiro, que voltando lá no início da propriedade. Tá? E se aquilo ali daqui um pouco não me der um objetivo ou retorno que eu necessito para custear aquele investimento, como é que eu faço? Então, é muito importante que tenhamos o cuidado, isso não é de se assustar, mas esses alertas quando se ligam são chaves, são dados que estão dizendo, por que baixou 16%? Foi a pandemia? Ah, porque a carne está cara. Tudo bem, a carne está cara, mas qual o motivo da carne estar cara?
Talvez seja um outro hábito de consumo, né? Uma migração.
Muito bem, e é o que eu imagino. Eu acho que as pessoas estão se reinventando dentro das suas propriedades, dentro das suas casas, das suas residências. Elas estão mudando, porque o nutricionista disse que é para mim reduzir a carne vermelha. Então, com isso, reflete lá na propriedade rural.
A demanda
diminui. Ah, mas o valor sobe, claro, vai ter menos animal daqui a pouco para bater, porque a maioria vai parar de produzir. E quando isso parar, diminui mais ainda, mas agora a carne vai baixar, porque vai diminuir. Pensamento errôneo. Vai subir o preço da carne, porque vai ter menos animal para comprar, os frigoríficos lá na ponta do negócio, vai ter menos gado para abater.
Sim.
E ele vai ter que pagar mais caro, ele vai ter que desembolsar mais para trazer, porque ele vai estar competindo com mais frigoríficos que não podem fechar as suas plantas, e com isso a carne vai chegar mais cara na mesa do consumidor. Então não é, a gente pensa muitas vezes, vai diminuir, agora a carne vai baixar porque o consumo.
Sim.
Errou, pensamento errado.
E não vamos esquecer da carne em laboratório, que já existe, então é outra.
É
inovação aí que a Europa vem buscando para diminuir, inclusive, a emissão de carbono.
Sim.
Para a gente pensar, né? Cai alerta, bem colocado.
Nosso tempo já está acabando, nós temos mais aí 5 minutos. Eu quero deixar um espacinho para cada um de vocês fazer as considerações finais, mas eu só queria tocar num ponto, não sei se a doutora pode me responder, a Chayane, sobre a agricultura familiar, assim, até para informar nossos ouvintes, porque muitos estão pensando assim, o que eu podia fazer para buscar uma ajuda financeira, talvez um programa, alguma coisa que está sendo feito, né, que está sendo utilizado pela agricultura familiar para poder ajudar alguém que está, né, um produtor que está assim, não está sabendo o que fazer, o que buscar, talvez um banco, um incentivo, um subsídio, alguma coisa assim, o que você tem visto que é uma alternativa para esse produtor rural?
Então, nós temos disponível hoje no Brasil o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e dentro do PRONAF existem várias linhas atrativas, PRONAF Mulher, PRONAF Agroindústria, PRONAF Agroecologia. Então agora,
próxima palestra, né,
do seminário é com a doutora Odara, onde ela vai colocar, nós estamos na expectativa agora do Plano Safra. Então, todos os anos o governo apresenta o Plano Safra, onde tem a destinação de recursos, não só para o PRONAF, que é o Programa Política Pública Específica para a Agricultura Familiar, mas também outros programas para o PRONAF, para o médio agricultor. Então, nós temos aí uma diversidade de políticas no Brasil, precisamos avançar muito, sim, ainda precisamos avançar. Mas estamos com a esperança de que nós possamos avançar nos próximos anos, construindo outras políticas significativas para a nossa agricultura brasileira. Então, estamos na expectativa do Plano Safra. Espero que tenhamos recursos que considerem realmente essa questão da dificuldade do agricultor se manter no meio rural, a questão da dependência do clima também. Precisamos investir em gestão de riscos para a agricultura, seguros, cada vez mais fortalecer o nosso agricultor e a nossa agricultura. Então, estamos na expectativa de
produção. Recursos para produzir é, com certeza, a maior preocupação de todo produtor rural. Eles têm investimentos, têm as áreas, têm a boa vontade de produzir, mas eles precisam de recursos, né? Poucos no Brasil, então isso é um dado assim, ó, que mínimo 10% no Brasil hoje produz com recursos próprios, todos de uma forma ou outra, sejam recursos controlados ou recursos não controlados, ou seja, aqueles que são limitados através de juros,
sim,
um teto ali de juros pelo Plano Safra, e aqueles que as instituições financeiras direcionam para o Plano Safra. Mas nós precisamos de soluções para aqueles que estão em dívidas hoje. E essas dívidas não foram contraídas hoje, não, né, gente? São dívidas de 10 anos atrás que vêm sendo transformadas em outras dívidas, transformadas, e é um novo que a gente chama de encadeamento contratual de operações de crédito. Começaram com uma operação de crédito na origem, hoje são uma operação comercial e a tua dívida é gigantesca no banco. Então eu digo assim, ó, a expectativa é de que nós tenhamos um percentual de aumento aí nas taxas de juros, mas se o produtor, o PRONAF mesmo, tinha um limite de 2,4, 4,6 de juros ao ano que poderia ser cobrado pelo produtor rural, não conseguiu pagar em razão dos efeitos climáticos, em razão dessa diversidade, de todos os problemas enfrentados nos últimos 3 anos aí que vem sendo um atrás do outro. Será que a gente não precisa mudar um pouquinho esse modelo? Tá? Será que esse produtor ele não precisa ter uma carência para aquilo que está lá para trás, para se planejar, fazer um plano de pagamento do seu endividamento com abatimento desses juros que são incluídos ou outros encargos nessas dívidas, a gente sabe que são, para que ele possa começar com fôlego, ele possa ter também, trabalhar com fluxo de caixa, ele possa não, o que que ele está acontecendo? O produtor rural está destinando todos os recursos que ele recebe através das suas comercializações, das suas vendas futuras, que tem dado uma freada aí no mercado, porque está todo mundo com medo de vender no futuro, porque tem medo que preços, se eu der, se eu não posso ganhar, se eu deixo de ganhar e assim vai. O pessoal está com medo de comercializar antes das épocas. E daí o que vai acontecer? Esse produtor rural vai ficar com a dívida, vai perder uma propriedade, vai sair da atividade, e até que outra pessoa torne aquela área produtiva novamente, é uma área que está sem produzir. Sendo que a demanda por alimentos aumenta, gente. Então a gente precisa encontrar uma solução para tirar esse homem, essa mulher do endividamento e trazer ele de volta com poder de renda. Para ele voltar para o mercado, para ele voltar a comprar, para ele voltar a produzir, para ele pagar impostos, para ele empregar. Essas pessoas precisam continuar onde estão. E a única maneira que eu vejo para isso é que seja desenvolvido um programa que leve em consideração a natureza dessas dívidas, que foram a natureza de dívidas para desenvolver o alimento, e principalmente a capacidade de pagamento de cada um desses produtores.
Eu concordo. Uma maneira que permita ele honrar a dívida, mas sem perder dinheiro.
O provedor nunca quis dar calote. Né? Não é essa a intenção. Eu quero pagar o que é justo e como eu posso. Isso. De acordo com o que é justo. Porque juro, o pagamento ele só é devido para a instituição financeira se obter rentabilidade. Ou seja, dinheiro de crédito rural se paga com produto da atividade, não se paga com produto de empréstimo, não se paga com
outro empréstimo,
não se paga com propriedade, ele se paga com produto da produção. Se eu não tive produção, a dívida não pode ser exigida, exigível naquele momento, ela deve ser alongada. Então, a gente tem que entender.
O problema é que a gente não fala desse alongamento, muitas vezes o juro
tem que estar atento para esse tipo dessa transformação de operação. E esse alongamento, ele tem que se dar de acordo com os encargos estabelecidos na operação originária, lá no início.
Eu conheci como bola de neve.
Bola de neve ou mata-mata, né? Tem o que é mata-mata. Pega os recursos do crédito rural para matar outra dívida. Outra dívida do banco, que tu tinha no banco. Ou cartão de crédito, isso é proibido pelo nosso ordenamento, é proibido pelo Banco Central, mas é uma prática, infelizmente, muito comum ainda.
Então tá, doutora, eu deixo suas considerações.
Então, muito obrigada a todos que estiveram conosco hoje. Ficamos já conhecendo a nossa Fena Arroz, a Feira Nacional do Arroz, que na verdade é uma grande feira de negócio, uma grande feira para toda a família do agro. E eu vou lá agora para o palco do segundo seminário lá das mulheres no agronegócio. Ano que vem teremos a nossa terceira edição, que já começa a ser programada ainda nessa. E quem sabe a gente consegue ampliar e tornar esse seminário um grande seminário, com participações de mais mulheres extraordinárias, de mais histórias de vida aí que possam agregar para o nosso agronegócio.
Com certeza, doutora Dara, nós da Faz o Campo, antes do Marcelo ir para a política, que hoje ele é deputado federal, nós fizemos um seminário, né, você participou em Gramado, no Hotel Serrano, no ano de 2015, 16, 17 e 18. Depois, em vista da política, aí veio também a pandemia, aconteceu muitas mudanças, o seminário não aconteceu mais no ano de 2019, nem 2020, nem 2021 e nem esse ano, que seria agora e nessa época. Mas eu estava aqui pensando que nada impede da gente, com experiência e também na nossa campo, agregar. Hoje foi a primeira vez que nós viemos, é o seu segundo seminário.
É o segundo seminário.
Mas já com a participação da Voz do Campo. Vamos que o ano que vem a gente mobilize
muito
mais.
Com vocês aqui para o ano que vem.
Só que daí o espaço vai ter que ser maior.
Claro, faz, se Deus quiser, é o que a gente quer.
O chamamento e o povo gosta, viu? As mulheres gostam, porque nós, lá em Gramado era uma participação em massa.
Era, né?
Gosta mesmo.
Era gigante, evento lá, né?
Porque traz conhecimento, traz um palestrante, é a informação, o povo do agro, as mulheres, eles gostam mesmo de participar. Claro que a gente entende o momento, que é uma pós-pandemia, o povo estava meio recluso ainda, desacostumado de participar, de sair de eventos e tudo.
Se reestruturando.
Se reestruturando, mas é assim, a crescente, que a gente acredita que não podemos deixar de acreditar no que vai melhorar.
Exato. Nem o agro e nem todos os eventos que
estão. Já vi intimado, Litiele, aí as meninas aqui da Voz do Campo para o ano que vem.
Se Deus quiser. Nós agradecemos.
Eu que agradeço vocês por terem vindo aqui prestigiar o nosso evento, prestigiar a nossa feira. Não deixem de ir embora sem dar uma passeadinha
ali com os passeadores. Eu quero participar dessa palestra que vai ter agora. E depois nós vamos passear um pouco na feira, né? E conhecer mais dessa Fena Rosa. Agradeço então a participação da doutora.
Muito obrigada, agradeço a todos do programa Voz do Campo. É muito importante criar espaço de discussão para a nossa agricultura, agricultura familiar. Agradeço a oportunidade também de colocar vários pontos importantes sobre a agricultura familiar. E fica aí o convite para vocês virem conhecer a Fena Rosa, a próxima Fena Rosa. Agora acho que nessa não é possível, mas fica o convite, porque a Feira Fena Rosa é a principal feira do município de Cachoeira do Sul.
Isso.
Então nós, é uma feira que nós temos muito orgulho de participar. Muito obrigada.
Que dia que é a Fena Rosa?
Dia 19, no domingo, encerra. Então nós temos tempo ainda, doutor.
Temos tempo ainda.
Eu queria estender o
convite. Estenda o convite aos ouvintes.
Aos ouvintes da Voz do Campo, muito obrigado pela disponibilidade da palavra, muito obrigado pela presença de vocês, engrandece o nosso evento. Obrigado pelas mulheres do campo por estar aqui no seminário, obrigado pelas mulheres do campo em fazer parte da nossa vida. Aqui da Fena Rosa, que estão trabalhando, se dedicando. Queremos agradecer a todos os expositores, todo mundo que está participando, um evento maravilhoso, gigantesco, que extrapolou as expectativas e que se prepara para uma 2023. Deixo aqui o convite para empresas que queiram estar presente, participar. Quero agradecer a todas as pessoas que querem fazer parte, conhecer, ver as novas tecnologias, conhecer um pouco do campo, um pouco do que vivem esses trabalhadores, que merecem total respeito, como a doutora falou, e que possamos cada vez mais crescer e ser uma feira maravilhosa para todos, uma multifeira Fena Rosa. Então aguardo a todos no ano que vem, ainda sem uma data confirmada.
Sim.
Mas temos até domingo agora. Venham até o parque, vamos trocar ideias. Nos colocamos à disposição de todos e muito obrigado pela sua presença.
Certo, nós agradecemos e parabenizamos o vice-presidente junto com o presidente. Sabemos que o trabalho é enorme de organizar o evento deles. Sim. Parabéns pela feira e muito obrigado pela sua presença aqui conosco na Voz do Campo. Amigo Sérgio.
Muito obrigado.
Então, encerramos assim mais essa transmissão ao vivo da Voz do Campo. Muito obrigado pela participação, pela audiência de todos vocês. Amanhã, sábado, o programa será transmitido, então, nas rádios. E aí nós podemos também estar... não pude estar lendo as mensagens devido à gravação. Mas muito obrigado pela participação de todos. Essa foi mais uma Voz do Campo. Tchau, tchau.